voltamos a apresentar Central Manhã.
Abraços para Maria Lopes, sempre acompanhando o nosso programa, Naldinho Bezerra. Alô, Naldinho. O Raimundo Nonato Feitosa Menezes está dizendo, olha, muito bom o seu relato de vida, é educação. Só existe uma maneira de educar, é dando exemplos. É uma grande verdade, não é? Eu lembro rapidamente aqui de um debate entre o ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, que era amigo do Dr. Jackson Lago aqui em São Luís, com o ex-presidente da República, foge o nome na memória agora, ele debatia sobre a educação, a questão da educação, e o governador, estou tentando lembrar aqui do nome, questionava a questão porque que os CIEPs, as escolas em tempo integral, foi um dos primeiros governadores a falar de escola em tempo integral, dizia que era uma escola muito cara. E o Leonel Brizola respondeu para eles, cara não é a educação, cara é a ignorância. E é o que nós estamos vendo hoje. Se nós não tivéssemos a ignorância no nível que nós estamos, temos hoje no nosso país, nós não estamos tendo que investir mais em segurança pública do que em educação, por exemplo, do que em saúde, né? Nós estamos com um gasto exorbitante, enorme, com segurança pública, tendo que comprar viatura, construir presídios, porque houve aí a falta de investimentos na educação. Se todo mundo tivesse acesso à escola digna, de qualidade, se preparasse para o mercado de trabalho, uma educação especial, nós não estávamos hoje na situação de caos em que vive a sociedade brasileira. Então, cara, concordo com Leonel Brizola, cara não é a educação, cara é a ignorância, que realmente é a que mata o nosso país.
Você até falou, Humberto, aqui eu vou trazer aqui a palavra aqui de um pensador maranhense, o Coelho Neto, que diz o seguinte, é na educação dos filhos que se revelam as atitudes dos pais. Se você não bota o seu filho... E é bíblico. Pai, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ou seja, eu atribuo, Humberto, a maioria das coisas... Claro que existe... tudo existe os dois lados. Mas na maioria das situações, as atitudes dos filhos têm a ver com os pais. Se você não bota o seu filho para andar no caminho que deve andar, você vai ter problema e você deveria ser, sabe o quê? Responsabilizado. Como é que um pai vem dizer que não dá conta de um filho de 10 anos? Não dá conta de um filho de 15 anos? Se você não dá conta de educá-los, então não tinha colocado no mundo.
É muito incompetente.
Pois é, demais.
Olha, abraço Francisco Gomes, obrigado ao pessoal da Rádio Tarumã 87,9 também. Vamos diretamente à Tutóia, onde foi realizado nesse domingo a 38ª, foi já? 38ª edição.
Da Regatas. Vamos acompanhar a matéria do Erivaldo.
Pescadores e marisqueiras mantêm a tradição e fizeram da 38ª Regata de Canoas de Tutóia uma festa espetacular. O mar ficou colorido neste domingo. Os pescadores desafiaram as ondas e os ventos fortes. Muito vento aqui. E é esse vento o combustível perfeito para os velejadores.
Esse ano botei uma canoinha na grande para brincar, meus primos aí, família. Mas é isso, acho que a cultura na nossa cidade é importante. A gente bota para brincar mesmo, para participar. Pedir a Deus aí que proteja todos os pescadores aí, que chega todo mundo bem, que abençoe todo mundo.
A regata de canoas de Tutóia atraiu nativos e turistas.
Cada ano é sempre melhor para os pescadores. Enfim, para a população de Tutóia, a gente não poderia ficar de fora desse evento.
A regata movimentou a cidade. As pousadas registraram aumento nas hospedagens.
Está no período de baixa temporada, né? Só que com a regata a gente conseguiu uma lotação de 60% das pousadas. Isso é muito bom para essa época, fantástico.
As mulheres mostraram a força feminina no remo.
E aí, dona Camila, como é que foi? Foi difícil?
Foi um pouquinho, porque a gente tem que botar bastante força, mas foi legal.
Foi legal, né? Qual é a estratégia para chegar na frente aí?
A estratégia é botar força e ter fé.
Maravilhoso, incrível. Eu vim parabenizá-las, um trabalho lindo, lindo, lindo. Fiquei encantada com a sincronia, com a força, a energia. E eu, que sou da área de educação física, fiquei aqui, gente, como vocês conseguem muita energia, muita sincronia. Força do braço, elas se dedicaram de verdade, mereceram. Parabéns, o evento tá lindo e foi lindo, lindo, lindo.
Esta edição contou com a presença de um espectador mais que especial. É a primeira vez que um chefe do Executivo Estadual vem prestigiar a regata de canoas em Tutóia. Carlos Brandão caminhou pela praia ao lado do prefeito Viriato Cardoso e de secretários de governo. E parou para ouvir as pessoas. Dona Ana disse que foi uma alegria conversar com o governador.
Como produtora rural e sou fã do governador Carlos Brandão, e é um privilégio muito grande estar aqui diante de todos, uma área pesqueira, uma área de produção agrícola também. É uma satisfação muito grande abraçar o governador, pisando no chão, no pé no chão, como a gente, como a gente.
É verdade, eu tive muita alegria estar aqui prestigiando esse grande evento, mantendo essa tradição, essa cultura e fortalecendo o segmento da pesca no nosso estado. Nós estamos aqui no dia de Nossa Senhora da Aparecida, dia das crianças. A gente abriu mão de tudo para estar junto com vocês aqui. Não só para participar da competição, mas também para compartilhar em parceria com o prefeito. Estamos distribuindo vários kits de pescas para que os pescadores possam ter o melhor aproveitamento do seu trabalho, melhor rendimento, maior ganho, mais conquista. O nosso governo, ele procura conversar com as comunidades, ele procura saber o que as comunidades querem. E esse é o nosso governo, está trabalhando para atender aqueles que mais precisam. Portanto, a regata está espetacular, muita gente lotada. E a gente está vendo aqui que essa tradição tem que ser fortalecida. E para isso, precisa parceria aqui do governador com o prefeito Viriato. Não é, Viriato?
Estou muito feliz, governador, por esse olhar, por essa tradição mantida. Em nome dos nossos pescadores, só é agradecimento. E você, em destaque, quero aqui realmente registrar pela primeira vez a presença de um governador, trazendo cada vez esperança pelo nosso povo. Hoje você está aqui vendo a nossa Tutóia, anunciando grandes obras que vai impactar de forma direta a nossa população. E quem agradece, quem está aí festa aos pescadores, em nome dos pescadores, que a gente agradece essa visão, esse olhar carinhoso que você está tendo para a Tutóia.
É isso aí. O senhor acompanhou, viu, o senhor sobrevoando aqui, o senhor foi ver ali de cima.
A vista ali é maravilhosa. Tutóia é uma das cidades mais bonitas do Maranhão. As pessoas faltam descobrir.
Esta região aqui, exatamente, tem a vocação para o turismo. Nós temos aproximadamente 30 quilômetros de praia em Tutóia. A metade deles com turismo. Aí tem aqui o Arcoador pertinho. Parece também que o senhor tem aí uns projetos para o Arcoador, para fomentar o turismo.
Com certeza. Nós temos um braço de mar ali no Arcoador que liga a Paulino Neves. Então nós estamos licitando uma balsa para entregar os toyoteiros, para que eles possam fazer um passeio completo. Tutóia tem praia, Tutóia tem duna, Tutóia tem rios, tem o delta do Paraíba, então tem tudo. Mas falta que as pessoas que estão lá em Barreirinhas, em Atins, venham de lá, chega até Paulino Neves, mas chega a Tutóia. Para isso nós vamos botar uma balsa, para atender os toyoteiros, para descobrir essa beleza linda que é Tutóia. Então venha para Tutóia, conheça Tutóia, que é lindo demais.
É o governador trabalhando e a Tutóia se beneficiando.
E o prefeito seu parceiro.
Bonito, Elivaldo Ramos. Mais um grande evento aí. E a gente vê que o governador é onde ele se sente... onde ele se sente de medo. Não gosta muito de ar-condicionado do palácio, não. Ele gosta de estar no meio da... no meio da multidão aí, sentindo de perto aí essas... Quem conhece ele mais de perto sabe disso, né? Elivaldo, conte como é que foi aí o resumo desse grande evento.
Espetacular, Humberto, espetacular. O governador faz jus ao nome que lhe deram de governador municipalista, né? O governador tomou aqui aquele UTV, aquele veículo especial para andar nas dunas, ele visitou o Arcoador, subiu e desceu dunas aqui, ele mesmo pilotando com a equipe toda, né? Aqui com o pessoal da Oliver Tu, que é o secretário adjunto de turismo, também com o secretário de turismo, Paterson Araújo, que nos falou que as pousadas ficaram lotadas, 60-70% da ocupação total das pousadas aqui por conta do evento da regata. O governador trouxe uma grande comitiva. Ele disse que está apaixonado por Tutóia, Humberto. Disse que Tutóia é muito bonita, né? E realmente é bonita por natureza. É
também a nova não se apaixona, né? Da próxima vez que eu for aí, eu quero visitar essas ilhas. Eu só tive a oportunidade só de avistar, mas eu quero é ir lá, quero conhecer, quero saber, para a gente comer um peixe assado lá naquelas ilhas que fica aí nas proximidades de... que dá para avistar da cidade aí. É realmente um espetáculo.
A Ilha do Caju, é espetacular. Vamos fazer uma matéria especial com isso aí. Mas, Humberto, só para encerrar aqui rapidamente... O governador anunciou aqui 13 quilômetros de asfalto, 8 que liga o Barro Duro, o distrito de Barro Duro, ao São Bento, que fica na zona rural. É uma região ali também de balneários, que fica próximo do povoado Belágua, um balneário bonito, belíssimo, e ele vai aí possibilitar, né, a melhoria do acesso para lá com pavimentação asfáltica, e mais 8 quilômetros para 7. Anunciou ainda a possibilidade no futuro de se projetar um aeroporto. Isso aqui vai ser a nova Barra Grande, a nova Jericoacoara. O Arpoador tem aí um investimento todo especial para o Arpoador. Falou também da água que precisa. Tutóia ainda tem um problema com água, ou seja, Tutóia está se abrindo para o turismo. O boom do turismo aqui está acontecendo nesse momento e a gente precisa realmente de investimentos. E o governador está muito empenhado com isso aí. Ele tem visitado a cidade constantemente para entregar obras, para ver de perto o que precisa de infraestrutura para o turismo, especialmente em Tutóia, né? O governador se sentiu à vontade. Foi almoçar no Arpoador, conversou com lideranças políticas aqui, né? Visitou o ex-prefeito de Iringa também, ou seja, conversou com todo mundo. Ele conversou com as pessoas na praia. É como disse a dona Ana, botou o pé no chão, é gente como a gente, como disse aí a dona Ana, né, Humberto? Jalba, é com vocês.
Pois é, muito obrigado, Elivaldo Ramos. Teria muita coisa para a gente conversar ainda, mas o nosso tempo aqui se esgotou. Muito obrigado. É realmente muito bom ver essa integração, aí, essa aproximação, essa afinidade entre governantes e a população de um modo geral. Por isso a gente encerra o nosso programa de hoje agradecendo a você, agradecendo ao Adilson Souza, que também estava no ponto para entrar lá de Brasília, com muitos assuntos interessantes. Você pode acompanhar durante o dia, tanto no YouTube quanto no portal centraldenoticiasbrasil.com. Agradecemos aos nossos colaboradores e encerramos com a frase: não governamos para vencer eleições, não governamos... não governamos para vencer eleições, cuidamos das pessoas para transformar realidades e melhorar vidas, né? Foi essa frase escrita pelo governador durante o final de semana. Tem imagem de Israel, só para encerrar aqui. Olha, veja só, eu tenho dito aqui que a guerra é uma das maiores ignorâncias da humanidade. E aí nós vemos nesse momento que está acontecendo ali na faixa de Gaza, quando houve essa pressão por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dos dois lados, para que encerrasse esse conflito, houvesse essa trégua, e nesse momento a multidão que se aglomera tanto lá em Israel, aguardando os reféns, a volta dos reféns, muitos deles não voltarão vivos, né? Pelo menos uns 20 voltarão apenas os corpos, e aquelas pessoas que moraram, que construíram as suas vidas ali na faixa de Gaza, voltando em multidão, mesmo para os escombros, mas era o local onde elas construíram as suas vidas e estão lá de voltas. Isso uma demonstração de um pouco de bom senso em relação às autoridades, que devem pensar em primeiro lugar nas pessoas, nos seres humanos, nos semelhantes, e deixar de lado essas confusões que resultaram na morte de mais de 17 mil crianças, cerca de mais de 70 mil pessoas mortas, assassinadas, muitas delas sem nada ter a ver com essa guerra, e quantos milhões de pessoas sofrem as consequências de um bombardeio que não tem justificativa alguma. Nós vamos encerrando por aqui o nosso programa. O Jalber Pereira tinha aqui umas colocações ainda muito importantes a respeito da importância do esporte marítimo, das regatas, a origem de muitos outros esportes, mas amanhã nós voltaremos e traremos...
Tem um Central Esporte.
Tem um Central Esporte também para você acompanhar lá na sua emissora de rádio com a apresentação do Jalber Pereira. Todos um bom dia, até amanhã.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.